Você está ouvindo Tubarões do Mercado Financeiro, um podcast com Luciana Seabra.
Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse podcast, o Tubarões do Mercado, um podcast dedicado a você que ouvia os Sardinhas nos meus tempos de empíricos e que sentiu falta das nossas conversas nos últimos 2 meses. Eu senti falta pra caramba de conversar com você por aqui. Pra quem não sabe ainda o que eu tô fazendo da vida nesse momento, eu tô montando uma empresa, uma casa de análise que vai sugerir investimentos pra pessoas como você, né? A XP é minha sócia nessa empreitada, topou a minha condição de independência pra falar de qualquer ativo, produto, de qualquer gestor e corretora, do que eu quiser, e é um apoio valioso na construção de um negócio com alcance, né, que vai levar ideias de investimento para todos os cantos desse pequeno país aí que a gente vive. Bom, eu já estou escrevendo newsletter, estou falando de investimentos em geral, em especial fundos, e para receber é só você entrar no www.projetolucianaseabra.com.br e cadastrar o seu e-mail. Avisos feitos, vamos nos divertir, né? O propósito continua o mesmo, que é fazer você se encontrar com os grandes especialistas do mercado financeiro. E eu tenho aqui na minha frente ninguém mais, ninguém menos do que o Flávio Schneider, o discreto fundador, gestor da Carioca Bogari. A Bogari é uma gestora bem raiz, né? Tem um único fundo de ações, não é uma gestora Nutella, é uma gestora raiz, recheada de empresas aí que o Flávio e a equipe escolhem a dedo, que é para as quais eles veem aí um potencial expressivo de valorização. Quem está aqui comigo, então, é o Flávio. Flávio, muito obrigado por ter topado participar do programa hoje.
Obrigado a você, Luciano. Prazer.
Bom, em primeiro lugar, o fundo do Flávio hoje está... Você consegue investir nele por meio do BTG e da Orama, tá? Bom, em primeiro lugar, eu queria contar um pouco de como eu tomei conhecimento da Bogari, porque eu acho que faz muita diferença aí para entender um pouco do Flávio, né? O Flávio estava lá discretamente na sua casa, no Rio de Janeiro, né? Na sua gestora discreta. E uma vez eu fui fazer uma matéria de Dia das Crianças, né? Na minha época ainda de valor econômico, e perguntei para vários alocadores de fortunas onde eles investiriam o dinheiro para os filhos deles se eles pudessem escolher um único fundo de ações, um único fundo, né? De ações, e vários deles responderam Bogari. Eu pensei, que Bogari, né? Que é isso? Nunca ouvi falar desse negócio. Fui atrás e encontrei o Flávio. O fundo, o Bogari original, né? Que foi criado lá em julho de 2008, é isso, Flávio?
O fundo começou em julho de 2008, é. O clube... Como veículo em novembro de 2006.
Começou como um clube,
como
né?
Como um clube, meu. Nossa. Na física.
Na física. O que foi essa loucura? Você era do mercado corporativo mesmo, né?
É, eu trabalhei em consultoria, depois eu trabalhei trabalhei em consultoria vários anos, aí depois eu trabalhei num grupo olhando venture capital na época, né? Venture capital início dos anos 2000, imagina. E depois ativos grandes deles, que era a AG Telecom. Aí fui conselheiro de contas, fui comitê de finanças de Telemar na época. E eu já vinha fazendo meus investimentos há muito tempo na física, tinha uma rentabilidade alta e dava muito trabalho, né, ter que juntar aquele negócio todo, pagar imposto, aquela história toda, né, controlar tudo. Aí eu falei, cara, tá na hora de montar um clube. E aí foi bastante tempo de negociação com a Ágora na época, né? Inclusive, uma das pessoas da Ágora que me atendia é hoje em dia um dos executivos do BTG Digital, que é o Rogério. Uhum. Nossa. Ele me ajudou muito lá atrás, então esse é um dos motivos pelo qual eu estou no BTG. E aí eu criei o clube e comecei devagarzinho, fazendo o que eu fazia na física, só que muito mais fácil, né? Porque eu não precisava ter o controle, né, financeiro do negócio, era só comprar ação e vender. E aí foi.
E era só você e sua família?
Cara, o clube ele tem que ter 3 CPFs, né? Tinha na época, não sei se ainda é a regulamentação assim, mas meu filho tinha 2 anos, então era eu, minha esposa, eu tirei o CPF do meu filho de 2 anos e ele é cota 1 no clube.
Que lindo!
Nunca mais botou dinheiro, é melhor cash on cash que tem investindo no fundo.
Mas ele se tornou um investidor, ele gosta de investir por conta disso?
Ele não sabe que ele tem dinheiro. No...
Vamos contar para ele.
Isso não vai ser bom, porque eu acho que a rentabilidade foi alta.
Vamos aproveitar. Não, só no período de fundo, desconsiderando o de clube, né, que é o qual eu não tenho acesso aqui, o retorno foi de 653% contra 74% do Ibovespa no período.
Então, eu acho
ou seja,
que
tá rico, menino?
É, sorte que eu botei pouco dinheiro, mas mesmo assim virou um bom dinheiro. Mas eu acho que foi tipo 60 vezes.
Nossa, considerando eu o período acho, de clube também.
Eu vi outro dia, acho que é por aí. É. Desde a cota 1, né? Cota 1 até... Então eu botei pouquinho de dinheiro, mas qualquer pouquinho de dinheiro multiplicado por 60 dá um bom dinheiro, né? Então...
Que é uma boa lição de bolsa, né? Como que você despertou em você essa ideia de investir em bolsa mesmo?
O negócio foi o seguinte, eu sempre gostei de investimento. Né? E eu achava que o Brasil, eu fiz Venture Capital e Private Equity antes, eu achava que era muito difícil, né? Porque o Brasil ele é muito volátil, a economia é muito instável, você tem muita contingência, você tem janelas de liquidez para compra e venda dos ativos, dívida é caro, alavancagem é cara, é tudo muito difícil no Brasil. Então, eu sempre fui muito simplista, né? Eu sempre simplifico bastante as coisas. Eu falo, cara, em vez de fazer esse negócio, tendo muito mais trabalho no mercado privado, é mais fácil fazer via bolsa. Então, com uma cabeça de private equity, a gente chega, avalia os ativos, compra os ativos e mantém. E a gente ganha dinheiro porque os ativos melhoram. Essa é a grande diferença, né? Eu não ganho dinheiro porque vai ter fluxo, porque é a macroeconomia, porque qualquer... A gente ganha dinheiro porque eu compro um ativo por um preço bom e esse ativo melhora ao longo do tempo. Ao longo do tempo, o preço... Na bolsa, ele reconhece o fundamento. No curto prazo, não necessariamente, mas no longo prazo, sim. Então, se você comprar com uma cabeça de longo prazo, você pagar um preço bom, você vai ganhar dinheiro. Então, é tão simples quanto isso. Se você compra um negócio no private equity e o presidente sai de lá, você tem que arrumar um novo presidente, é uma dor de cabeça, você tem um problema lá, a empresa começa a ter dificuldade. Aqui na bolsa, a gente tem a vantagem. Deu um problema, você vende, né? Aconteceu uma coisa, o teu caso de investimento não funcionou como esperado, você achava que aconteceu alguma coisa, começou a ir diferente, você pode vender, trocar e fazer outra coisa. Então, eu acho que é muito menos risco. Isso é uma coisa interessante, né? No Brasil, eu acho que você consegue ganhar um dinheiro equivalente a um retorno de private equity com muito menos risco. Né?
Porque as empresas listadas também elas passam por um monte de regras para estar ali, né? Não são...
Além de ser muito mais transparente, você tem o benefício da liquidez. Né? Porque é o seguinte, o ativo, no longo prazo, ele vai seguir o fundamento, tanto para cima quanto para baixo. Seja no mercado privado ou no mercado público. Se você comprar esse ativo e esse ativo piorar, então você comprou uma ação, o lucro era 100, o lucro foi para 20, a ação com alta probabilidade vai cair no longo prazo. E o ativo no mercado privado também vai se desvalorizar. Tá certo? Então, se você fizer a mesma lógica, só que no mercado público, é muito mais fácil e você ganha mais dinheiro. Entendeu? E a tese nossa, que sempre foi, né? Investir como um private equity via bolsa, se comprovou. Porque o nosso retorno, mesmo depois de todos os fees, etc., é mais de 20%, desde que é fundo. Nem desde que é clube. Desde que é clube é muito mais. Mas desde que é fundo... Ele é mais de 20%, mesmo a gente ter aberto em junho de 2008.
Anualizado, você está falando.
Né? Anualizado. Junho de 2008 não foi exatamente o melhor timing para abrir um fundo. Oh, né?
Imagina.
O nosso fundo já começou de menos 22. Então, mesmo contando menos 22, a gente, se tirar o menos 22, vai dar acho que 25.
Você não pensou em desistir na hora que começou a cair ali, crise, falou, ih, acho que errei de mercado.
A de 2008?
É.
Não, a crise de 2008 foi maravilhosa. A crise de 2016, aí essa foi difícil.
Porque durou muito, né?
Não, porque a diferença de uma para outra é que a de 2008, o problema era lá fora, não era aqui. Então você comprava um ativo valendo 20% do patrimonial e você sabia que aquele negócio ia ficar lá. A crise de 2016 era uma crise existencial, que você não sabia se o país ia continuar existindo do jeito que ele era.
Sim.
Entendeu? Aí você compra um ativo que ele está valendo, sei lá... Não caiu tanto, mas, sei lá, 40% ou 50% patrimonial, esse negócio poderia estar valendo 30% patrimonial se a gente virasse Argentina. Né? E a probabilidade não era pequena. Né? Então, existe uma grande diferença entre as características das crises. A de 2008 foi maravilhosa.
Você saiu comprando, passou
o comprando tudo que podia estar comprando, compramos. Aí, no ano seguinte, a gente subiu, sei lá, 120, 122, sei lá.
E na de 2016, o que você fez? Colocou mais caixa?
2016, mais caixa. Aí o buraco era mais embaixo, porque os ativos estavam perdendo valor. Como eu falei antes, o preço ele segue o fundamento. Se a economia do país vai piorar, vai destruir valor, como foi que aconteceu, né? As ações, as empresas vão valer menos e as ações tendem a valer menos. Então, aí só tem uma proteção que é caixa.
Legal. Né? Me chamou muita atenção uma das primeiras conversas que a gente teve, que você começou a me perguntar sobre Lely Blanc, né? Mas como que você acha? O que você acha do preço? O que você acha da qualidade? Eu falei, gente, virei entrevistada, né? Você tem uma coisa de observar as empresas muito a partir do dia a dia delas mesmo, né, Flávio?
Eu acho que o melhor, assim, você é uma cliente que poderia ser cliente tradicional.
Sim.
Se você me fala que o negócio não está bem, é um bom indicador. Se você conversa com 5, 10 mulheres e elas falam a mesma coisa, você sabe o que está acontecendo. Não preciso fazer. É uma due diligence. A minha esposa, particularmente, ela acerta muito.
É.
Fala assim, o que você acha da loja tal? Ela fala, pá, assim, não tem erro. É incrível.
Então,
incrível.
Ela é o segredo de você ter esse retorno de 653% durante esse período todo.
Ela certamente é parte, porque ela me deu o conforto para poder fazer o que eu faço, né?
Muito bom. Bom, eu quero trazer as perguntas do Twitter. Eu pedi para o pessoal do Twitter aí, o grande FinTweet, né? Que é do qual você deveria participar, Flávio, está fora. Para me ajudar com perguntas para você, e vieram várias, então eu vou trazê-las aqui. O Álvaro Barros quer saber se a Bolsa já deu o que dar em 2019. Se você e a sua equipe prevêem valorização considerável nesse último trimestre, aí ele já dá o cenário da catástrofe. Ele está vendo que as reformas estruturais não saem, que o estrangeiro não vem, que os juros estão negativos na Europa e que o clima nos Estados Unidos versus China não está nada legal.
Essa resposta é fácil, né? Não tenho a mínima ideia, né? Não tenho a mínima ideia. Eu só acho que você ser pessimista não paga. Né? Eu acho que as pessoas elas acordam para melhorar. Né? E o mundo ele se desenvolve, vai para frente, desde que o homem, né, foi criado, basicamente começou a pensar. Então, você ir contra o ciclo normal, tradicional, não é exatamente uma coisa boa, eu acho. Tá? Eu acho que eu já fui pessimista na minha vida e, por observação, eu cheguei à conclusão que não valia a pena ser pessimista.
Porque uma hora volta?
Não, porque o negócio está sempre melhorando. E você nunca sabe a hora que as coisas vão acontecer. Entendeu? E, normalmente, as coisas vão se ajustando. A não ser que você tenha um caso, seja muito claro, como que estava acontecendo no Brasil, que era uma política econômica totalmente equivocada, numa situação em que o país ia virar insolvente, que é um caso assim, de altíssima probabilidade, muito claro. Assim, porra, o mundo ele vai se ajeitando, você pode ter uma crise, mas se você tiver bons ativos, esses ativos tendem a sofrer menos. E eles tendem a se valorizar ao longo do tempo, como eu falei, porque os gestores das companhias acordam e falam como é que eu vou melhorar a minha operação? Como é que eu vou trazer mais clientes? Como é que eu vou reduzir meus custos? Como é que eu vou ficar mais eficiente? Todo mundo faz isso. Né? Então, acho que você ser pessimista não se paga. Né? Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer com a Bolsa. Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer lá fora. Eu acho que a probabilidade, o nosso mundo é probabilístico. A probabilidade das empresas no Brasil se tornarem cada vez mais lucrativas ao longo dos próximos anos é muito alta. Então, probabilidade de você ganhar dinheiro com ações, se você pagar preços adequados por eles no médio prazo, é muito alto. Então, é tão simples quanto isso. Não dá para complicar muito mais. Né?
Legal. O Tiziano quer saber por que ele deveria investir no Bogaria agora.
Ah, não sei. Sei lá.
Mas é legal que essa pergunta eu acho que tem muito a ver com a outra, né? O Álvaro está preocupado com a Bolsa no primeiro tri agora, né? Eu acho que tem essa história de, cara, quem quer investir no Bogari deveria investir não pensando no próximo trimestre, né? Se for para colocar o dinheiro agora e tirar no fim do ano, em dezembro, no Natal, para comprar o presente das crianças, talvez não seja o caso de investir no
Se for para fazer isso, com certeza é melhor não investir. Isso eu tenho certeza absoluta.
Exato. Então,
eu não tenho a mínima ideia. É o seguinte, vamos lá.
Eu acho que ele deveria investir no Bogari agora.
O que eu normalmente, assim, qual é o recomendado? Eu nunca digo que é hora de investir. Nunca, eu não consigo dizer isso. Eu acho que é uma responsabilidade que cada um tem que tomar por si só. Eu não sou vendedor, eu sou gestor, então não é minha parada. Uhum. Eu normalmente acho que os melhores momentos para investir é a hora que você tem alguma correção. Então, agora há pouco tempo atrás, você teve de novo uma correçãozinha, que a Bolsa veio de 105 para 90 e poucos mil pontos. Você tem uma correlação, obviamente, entre a carteira dos fundos e a Bolsa em geral. Então, você tem sempre uma oportunidade de entrada. Se você acreditar que os ativos vão melhorar ao longo do tempo, né? Então, eu acho que sempre um momento bacana de entrar é um momento onde você tem algum tipo de correção. Quanto maior a correção, melhor. O problema é que o ser humano ele é muito influenciado, né, pelo medo.
Sim, na hora que caiu ele tem que entrar. Né?
Aí muito na hora difícil. Que caiu é muito difícil, né, o cara entrar. Mas o ideal é você fazer tecnicamente o mais correto. É você dividir o dinheiro em algumas parcelas e ir aplicando esse dinheiro sempre numa determinada data. Porque assim você faz um preço médio de entrada. Né? E se cair muito num determinado momento, você dobra aquela parcela de entrada, por exemplo. Porque assim você faz um preço médio para baixo. Existem algumas técnicas de entrada, né? E essa acho que é a melhor, talvez.
Legal, uma boa estratégia para a gente testar também quem fez isso nos últimos anos, né? O que aconteceu com o retorno. Flávio, uma pergunta do Anderson. Que fundo você compraria ou compra além do Bogari?
De ações nenhum, né? Obviamente. Porque eu acho que eu entendo exatamente o que eu faço. Também se não entendesse ia ser um negócio complexo. Eu acho que eu entendo e acredito no modelo de gestão testado, etc, etc. Eu tenho muito pouco multimercado, né?
Conta um aí pra gente.
Ai, tá bom. Tem que contar mesmo. Tenho muito pouco multimercado. Eu acho que só vale muito mais hoje em dia, né? Só vale a pena tomar risco de multimercado se tiver alta volatilidade.
Concordo.
Né? Hoje em dia, que a volatilidade nos vários mercados de juros, dólar, já diminuiu bastante, né? O pessoal está montando equipe de bolsa. Então, muita gente está comprando bolsa via multimercado, né? Faria até mais sentido comprar. Manter uma parte em ações e uma parte em caixa. Né? Eu tenho um pouquinho do... Eu tenho um fundo, minha maior posição é de um fundo novo. Depois, se quiser, eu te apresento.
Uhum.
De um pessoal que saiu do BTG, chamado Mar.
Nossa, eu não conheço isso.
Eles são da cabeça boa, sabe? Um pessoal legal. High Vol.
Legal, eu quero. Apresenta aí para a gente.
Eu te apresento.
Traz para mim que eu trago depois para o pessoal aqui também. Tá. E aí tem algumas perguntas sobre carteira, Flávio. Uma pessoa aqui pergunta se você tem Oi.
Não tem Oi.
Não tem. E tem algumas...
Mas quer que desenvolva? Não, quer
não
que
eu quero que desenvolva. Por que você não tem Oi?
Cara, essa resposta pode demorar 2 horas.
Porque você tem um histórico de telefonia, né?
Essa é grande parte da resposta. Exatamente por eu ter o histórico, é que eu não tenho Oi e também não tenho nenhuma outra telecomunicações.
Quem conhece a fábrica de salsicha não compra salsicha. Isso.
Normalmente, não, pode ser que tem gente que compre, mas eu como nunca fui numa fábrica de salsicha. O negócio é o seguinte, a Oi agora foi aprovado o PL com mudança do regulatório. Né? A Oi, ela era inviável economicamente há muitos anos. Né? E aí sofreu todas essas questões meio que quase que um caso quase que surreal. Né? Acho que se você criasse um romance sobre a história de uma empresa, dificilmente você ia criar fraude com os portugueses, coisas parecidas dessa. Mas o fato é o seguinte, quando a regulamentação de telecom foi criada no final dos anos 90, ela foi criada com base no monopólio. Tá? Porque a telefonia fixa ela foi um monopólio durante 100 anos no mundo. Tá? E um monopólio natural ainda por cima. Né? Onde, teoricamente, o pessoal achava que era melhor você ter uma infraestrutura, como se fosse uma rede de energia elétrica, em que esse serviço fosse regulado, porque não valia a pena você ter várias infraestruturas. Então, você tinha uma infraestrutura, o regulador definiria o teu retorno, né? Equivalente ao que é energia elétrica.
Sim.
O que aconteceu ao longo do tempo foi que a competição veio por novas tecnologias. Tá? Então veio pelo serviço móvel, pela banda larga, com internet. Né? E aí, como muita coisa que acontece no Brasil, né? esse negócio ficou largado. O Sérgio Mota, que foi o cara que desenvolveu a regulamentação para privatizar a Telebrás, ele morreu meio que cedo e inesperadamente. E aí o setor de telecomunicações meio que ficou largado durante 20 anos. Essa mudança regulatória que foi feita agora, ela deveria ter sido feita há 15 anos atrás. Né? Que basicamente é você chegar e falar, cara, realmente a Oi, ela era um monopólio, não é mais, porque a competição veio por outras tecnologias, e a regulamentação obrigou ela a continuar prestando serviço de telefonia fixa com as obrigações que um monopolista normalmente tem. Porque o Estado ele fala, ó, eu te dou um monopólio e você cumpre com algumas obrigações para equilibrar a equação econômica. O que de fato aconteceu é que a competição veio, e a competição ela é cruel, né? Porque ela vem onde você ganha dinheiro, ela não vai onde você não ganha dinheiro.
Sim.
Então, no interior do país, onde você não ganha dinheiro, a Oi tinha a obrigação de continuar prestando serviço. E em São Paulo, eles não são fortes em São Paulo, mas, por exemplo, no Rio, onde eles ganhavam dinheiro, você tinha competição. E o subsídio cruzado que fazia a máquina ficar de pé, não fica de pé.
Sim.
Bom. Esse é o principal que eu acho. Fora isso, você tem toda uma questão de cultura, você tem a questão de sistema. A companhia ela ainda roda toda a plataforma de telefonia fixa dela no sistema de billing que foi feito pela Telebrás nos anos 80.
Nossa!
É parada muito surreal.
Uhum.
E ainda teve a junção com a Brasil Telecom, que ainda eram dois bichos complicados, etc, etc. Bom, fato é o seguinte. O negócio ele era inviável economicamente e ele quebrou, como devia ter quebrado mesmo. Agora eles estão tentando fazer o turnaround, né? Fazendo o quê? Eles têm uma base de ativos muito boa, né? Só que eles têm que fazer a migração da telefonia fixa para a fibra. E isso é um negócio complexo. Você precisa fazer um capex muito grande agora para ter retorno ao longo do prazo. Continua pesando você ter que cuidar de milhões de clientes no interior do Brasil.
Sim.
Então, ninguém sabe se eles vão conseguir cruzar o meio do caminho. Uhum. Então, é o seguinte, como acionista, como eles estão fazendo investimentos muito grandes agora, a gente não sabe se vai precisar de um aumento de capital no meio do caminho.
Isso significa que não é um bom momento para entrar.
Não sei se é um bom momento para entrar, porque eu não sei o que vai acontecer. Uhum. Eu acho que a probabilidade de dar algum problema não é pequena. Então, o nosso mundo é probabilístico. Né? Se não der problema... Pode ser que você ganhe um bom dinheiro, porque os ativos são bons. Parte dos ativos são bons. Agora, é um play de alto risco, entendeu?
Entendi, faz sentido. Entrando nessa...
Essa foi a versão curta.
Muito bom. Agora, você falando aí de Oi, de como os sistemas ainda são, né, em grande parte, antigos, a gente tem a outra ponta que é cada vez mais discutida, né, por quem gosta de investir em ações, que é a questão da disrupção, a chegada de tecnologia no mercado. E aí eu recebi também, essa era uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu sei que você tem acompanhado um pouco esse tema, mas também vieram muitas perguntas nessa linha pelo Twitter, como o que você acha do debate sobre disrupção no setor bancário, por exemplo, se você poderia falar um pouco sobre o seu investimento no Banco Inter, a pessoa pede. E eu queria entender um pouco isso, assim, como que você, que é um investidor de bolsa tradicional, começou a trazer essa análise de exposição da empresa à tecnologia, possibilidade de ganhos ou perdas por causa de tecnologia para o seu modelo de análise de ações?
Boa pergunta, boas perguntas. Esse negócio que a gente faz de gestão é um negócio de conhecimento, né? É um negócio que você não sabe tudo, mas você tem que ter uma capacidade de aprendizado e adaptação muito rápida. Eu tive o benefício de... É engraçado esse negócio, porque eu não sou um cara tecnológico, assim, daqueles geeks, nada.
Nem tá no Twitter, né?
Nem tô, mas nada comigo funciona também, tudo dá problema, mas não é nem isso. Eu não sou um cara muito tecnológico, mas esse negócio de tecnologia sempre esteve meio perto de mim, né? Minha tese de mestrado foi meio que sobre isso, em 98, né? Aí eu trabalhei um pouco com isso na G-Telecom, com o Venture Capital lá atrás, fiz uns investimentos desse negócio também. E aí o que aconteceu foi que alguns anos atrás, eu estava meio... defasado nesse negócio, né? Totalmente focado na gestora. E aí eu comecei a falar, pô, esse negócio parece que é sério, né? E que está mudando mesmo e eu não estou entendendo direito o que está acontecendo. E aí eu comecei a gastar um tempo maior com isso. Então, há um tempo atrás, há uns 3 anos atrás, talvez até mais, eu fui lá no Singularity, lá, na Califórnia. É muito oba. Como todo esse negócio de tecnologia, tem muito oba-oba.
Uhum. Né? É, eu fui agora também algumas semanas, né? É. Você fica ali. Algumas palestras, fui na conferência lá, algumas são bem fortes e trazem coisas novas, e outras são esse oba-oba.
E tem muito oba-oba, né, cara? Uhum. E você tem que tirar o oba-oba e ver o que, que fica mesmo de fundamento. Uhum. Então tinha muito oba-oba, mas tem muita coisa que você entende com a lógica e vê que esse negócio veio para ficar mesmo, né? Aí eu. Quando a gente voltou, a gente falou, cara, como é que a gente consegue trazer conhecimento para a gestora? Né? Porque, mais uma vez, a gente precisa construir o conhecimento e o time tem que estar. A gente hoje em dia tem um time super bom, sabe? Uma equipe sênior. Então, fala, cara, tem que trazer esse conhecimento, porque isso não existe quase no mercado, né? Tem pouquíssimos ativos.
Dá um pouco de medo, na verdade, quando você... Não sei se você sentiu isso, mas dá uma sensação de que uma empresa pode ser destruída, disruptada a qualquer momento, bem na linha da singularity lá do evento, né? Ou que alguma que era nada pode crescer e explodir de uma hora para outra.
Eu acho que isso pode acontecer mais nos Estados Unidos, né? O Brasil é muito difícil, porque aqui é muito difícil fazer negócio. Né? Então, um cara que tem uma posição competitiva aqui... como os bancos, por exemplo. Assim, você fala assim, é a disrupção dos bancos. O Itaú vai deixar de existir? Não. O Itaú vai deixar de ser o Itaú daqui a 10 anos? Não. Só que o que a gente está questionando é qual o retorno que o Itaú vai ter. Né? A probabilidade que o retorno dele caia ao longo do tempo é alta. Só por competição. Você vê o que aconteceu com a adquirência. Você vê o que aconteceu com o Cielo. Né? Cielo, o mercado começou devagarzinho a abrir em 2010... 2008, se a gente está em 2009, acho que 2007 eles lucraram.
A gente está em 2019,
Flávio,
não está em 2009.
Desculpa. 2019, acho que em 2017 eles lucraram 4 bi, e você veja a pancada que eles tomaram ano passado.
Teve uma época que era ação amada por todos os gestores.
A gente
ganhou
muito dinheiro,
né?
Com esse negócio. Só que você vê hoje como a compressão de lucro está vindo rápida pela competição. E isso vai acontecer com os bancos, porque você tinha um oligopólio, 5 bancos, a barreira de entrada muito alta, você precisava de agência, precisava de sistemas. Esse negócio meio caiu, né? Então você vai ter competição. Hoje em dia existem 1000 startups aí de tudo que é jeito e motivo para todos os segmentos possíveis e imaginários, de todos os produtos possíveis e imaginários dos bancos. Então, assim, não tem nenhuma chance dos lucros bancários. Da rentabilidade do seu patrimônio deles não caiu ao longo do tempo.
Isso significa não investir em bancos grandes ou não necessariamente?
É difícil, né, esse negócio. O que a gente foi fazendo é o seguinte, o resultado de curto e médio prazo dos bancos é bom e vai continuar sendo muito bom. Então, se a gente tem um vetor positivo, que é essa melhoria ou continuidade de bons resultados no curto e médio prazo. E você tem um outro vetor, que é de uma intensidade menor no curto prazo, que é a competição bancária. Porque hoje todas as fintechs são muito pequenininhas ainda. Elas ainda não impactam esse negócio de uma forma relevante. O problema é que alguma hora vai impactar. E ninguém sabe quando é. Tá? Então esse é o segundo fator. Então no curto prazo você tem um vetor positivo e você tem no médio prazo um vetor negativo que é a competição. E aí você tem um outro fator que é a antecipação que o mercado faz desse negócio. A gente não sabe quando que o mercado vai antecipar. Mas a hora que antecipar, aí vai ser show de horror. Uhum. Né? Porque a porta sempre é pequena. Né? Então o que a gente foi fazendo ao longo do tempo, a gente já tem essa visão há algum tempo já, 2 anos por aí. A gente falou, cara, os bancos estavam num preço bom, a gente falou, vamos manter e devagarzinho a gente vai vendendo. Né? Então essa foi uma grande mudança estrutural do nosso portfólio, talvez nos últimos bastante tempo, que foi exatamente não ter banco de varejo. Então a gente zerou os bancos de varejo, eles podem até andar bem, porque o yield deles vai continuar sendo bem, mas assim, fundamento no médio e longo prazo, como eu falei, no médio e longo prazo a empresa vai seguir o fundamento.
Legal. E aí, do lado de compra mesmo, né? Você definiu algumas empresas que são os seus cavalos aí, suas fintechs favoritas?
Não, acho que não tem fintech favorita, né? Eu acho que tem players que têm bons ativos, né? Até porque não tem fintech favorita, porque tem quase nenhuma, né? O Banco Inter
não dá para escolher tanto.
Eu acho que existem alguns. Aí é uma conversa mais longa, né? A gente acabou desenvolvendo algumas teses ao longo do tempo. Que é o seguinte, como é que na pessoa física você vai ter alguns players, dependendo do segmento. Então a gente acha, por exemplo, que o segmento daquele cliente que ele é heavy user de crédito, né? A gente acha que você pega um varejista, você pega uma Renner, você pega uma Guararapes, esses caras já têm a parte mais difícil, que é o crédito pessoal e o crédito direto ao consumidor. Para eles virarem uma plataforma bancária transacional, entendeu? É muito fácil. Então a Guararapes tem 30 milhões de cartões na base, não todos ativos, mas tem, sei lá, perto de 10 milhões de cartões ativos. Então eles, como a Renner, todo mundo, estão desenvolvendo suas soluções bancárias, né? Esse cara vai ser um player para esse segmento.
Tá? Os varejistas.
Os varejistas, por exemplo.
Você tem Guararapes, né?
A gente já tem. Então você tem. Aí você pega mais em cima um banco digital. A gente acha que o Inter. A gente comprou o Inter muito barato. Tá? A gente deu talvez sorte. Né? Porque como eles fizeram o IPO ali naquela época da eleição, a ação depois caiu, aí ali que a gente acabou comprando. E devagarzinho o nosso entendimento foi sendo feito, né? Porque é um negócio diferente, é um negócio que não é óbvio, né? Mas o que a gente foi aprendendo do Inter é uma coisa interessante. Eu não estou falando que a empresa é barata ou cara, tá? Eu estou falando case, tá?
Mas você tem ainda.
A gente tem ainda. O que o pessoal lá conseguiu criar é um negócio que ninguém conseguiu criar nos últimos 20 anos no Brasil, que é uma solução onde o cliente básico do Itaú, do Bradesco, ele consegue fechar a conta dele, ele abre uma conta do Banco Inter, ele consegue ser plenamente atendido com tudo que ele precisa, pagando zero, né? Tendo serviços, uma remuneração melhor no CDB, por exemplo, e até sendo atendido. Olha que coisa. De vez em quando até você consegue falar com o banco, que é uma coisa genial, né? Porque é impossível você falar com os bancos de varejo.
Total.
Então, é uma proposta muito óbvia, né? Uhum. Então, esse foi o primeiro entendimento nosso.
E cresce muito rápido, né, Flávio?
O banco está crescendo 12 mil contas por dia. Mas é um negócio muito interessante, porque eu descobri esse negócio conversando. Eu tenho dois irmãos mais velhos, e os dois, na época do IPO, né? Eu conversando com eles na casa da minha mãe, eles chegaram e falaram: a gente fechou a conta no Bradesco e abriu para o Inter. Eles me explicaram. Eu falei: pô, isso aí... Mas eu falei: como é que você saca em dinheiro? Ele falou: não, caixa eletrônico. Essa é a parte ruim, porque o Bradesco tem uma rede maior. Como é que você deposita em dinheiro? Como é que você paga a conta? Como é que você faz isso aqui? Então, uma solução. O sistema bancário brasileiro ele foi construído através do One Stop Shop. Então, é uma conta bancária e você vende todos os produtos em volta dele. É muito difícil você montar isso. Você vê que o original começou antes e não decolou.
Sim.
Né? E você tem várias pessoas que estão tentando, vão tentar, mas tem que decolar. O Nubank é um negócio super bacana que foi montado, mas ainda não é um banco. Né? Tem que montar o resto do banco. É uma marca maravilhosa, um serviço bacana, mas ainda tem que montar o banco. E eles conseguiram, o cara tem poupança. Esse é um negócio meio surreal, mas tem poupança. Porque o cliente básico do Bradesco e do Itaú precisa de poupança.
Sim.
Entendeu? Então esse é um negócio interessante. Aí à medida que o negócio foi se desenvolvendo, a gente foi aprendendo outras coisas, né? Então a conta, os bancos ganham dinheiro mesmo com a conta principal. Esses caras, eles têm 40% da conta dos clientes deles, a conta principal já é lá, o que é surreal. O pessoal, depois que o SoftBank investiu, a gente conversou com o pessoal lá, eles contaram uns negócios interessantes pra gente. Eles falaram: só tem dois casos no mundo de caras que conseguiram transformar um banco digital no banco de varejo. Um é o Inter e o outro é um russo chamado Tinkoff, que é um QLT listado na bolsa.
Uhum.
Tá? E a forma como eles entendem isso é interessante, porque foi uma visão diferente, né? A forma como eles entendem isso é a seguinte: o custo de funding do banco caiu. Então hoje o Inter ele tem um custo de funding perto de 70% do CDI. Que é um custo de funding de varejo.
Sim.
Entendeu? Porque as pessoas abrem a conta, usam a conta e deixam dinheiro na conta. Na média, você tem R$750 de dinheiro parado na conta por cliente do Inter, que é um negócio meio surreal.
É, porque as pessoas fazem isso, né?
Por quê? Porque para as pessoas terem a conta no banco de varejo tradicional, o cara vai pagar uma porção de FII para transacionar.
Sim.
Então, o cara leva o dinheiro para lá, ele acaba não pagando nada.
Sim.
Então, e tem um outro negócio que a gente foi ao longo do tempo aprendendo. Esse cara tem mais de 70% de ativação. Você pega os concorrentes aí mais famosos, um deles tem 15% de ativação. Outro deles tem 25% de ativação.
O que, que é essa ativação?
Ativação é o seguinte, todo mundo fala aí que tem não sei quantos milhões de contas. O que interessa é quantas contas são usadas.
Ah, sim, entendi.
Né? Então, a métrica que todo mundo fala é o milhão de contas que tem. Só que o que interessa é quanto é utilizada. Então, você tem 10 milhões de contas, mas você usa 25%, você tem 25% de ativação, você tem 2 milhões e meio de contas. Você tem 3 milhões de contas, você tem 70% de ativação, o Inter tem 70 e poucos por cento de ativação. É outro nível de engajamento, como vocês gostam de falar,
isso,
de entendimento.
Isso, uma boa palavra.
Né? Então, o negócio ele é interessante. Esse cara, esse ano, vai acabar com 4 milhões de contas. Se ele mantiver o ritmo, ele acaba no que vem com 7 milhões de contas. Talvez ele acelere um pouco. Ele chegue próximo de 10 milhões de contas, sei lá, 7, 8, 9, 10 milhões de contas. O Bradesco Itaú tem 30 milhões de contas.
Uhum.
Aí é o seguinte, quanto vale um banco que daqui a 3, 4 anos vai ter 10, 15 milhões de contas?
É.
Eu não sei, não tenho a mínima ideia quanto vale.
Mas você está comprado, então você acha que vai valer mais.
É, acho que a probabilidade de valer mais nos assim, é um ativo nervoso, como vocês já viram. Né?
Sim.
Não é um ativo simples, porque o parâmetro de valor dele é um parâmetro diferente. Né? Não é price to book, não é PI, é um outro negócio. Então, é um ativo nervoso. Né? Mas eu acho que a probabilidade dele se valorizar nos próximos 3 anos é razoavelmente elevada.
Legal.
Tá? Bom. Com risco, tá? Tudo que eu falo aqui, eu posso mudar de ideia, posso vender. Eu não estou vendendo ação nenhuma para ninguém. Não recomendo que ninguém compre minhas ações. Só.
Tá certo. Só compartilhando ideias. Flávio, para a gente terminar, tem uma pergunta que apareceu muito lá. Se dessa divisão que você fez, e aí pensando mais em produto mesmo, né? Entre o Bogari Velho Q e o D, porque o pessoal está vendo que no varejo está aparecendo mais o D, né? Que é esse que tem o 06 adicional. E aí eles perguntam por quê, por que ele parece um fundo tão exclusivo, por que ele é tão distribuído em poucos lugares. Acho que seria legal você explicar um pouquinho dessa sua. Na verdade, isso tem a ver com você não pagar muita comissão, né?
Eu acho que parte dessa história tem a ver com o nosso início. Né? A gente foi criando a gestora de uma forma muito conservadora. Né? Como eu falei, a minha história é um pouco diferente da história normal. E eu não conhecia muito a indústria. E eu sou um cara que eu acho que eu controlo bem os riscos e que eu tomo pouco risco. Então, como lá atrás a gente foi montando a gestora, a gente foi tentando controlar os principais drivers de risco. E quando você tem uma gestora, uma das variáveis de risco relevante é a tua base de clientes. Você não pode ter concentração. Você tem que ter cliente que entenda o que você está fazendo. Você não pode ter... A gente não quer que existam intermediários no meio do caminho que não estejam alinhados com o que a gente acha que é o correto. Tá? Então a gente sempre foi tendo muito cuidado com esse negócio. O D, na verdade, ele foi criado... A nossa ideia nunca foi ter fundo de varejo como é hoje em dia nesse negócio, né, das plataformas. Ele foi criado lá atrás para a Órama, especificamente, que era um modelo diferente.
Foi o primeiro fundo que eu investi, sabia?
Pela
Órama.
Muito
porque
bom, que bom.
O mínimo era R$1.000, né? Então era um fundo acessível.
Isso. Então, aí a Órama, quando ela foi criada com essa pegada, né, de fazer a distribuição desses fundos que não eram acessíveis. E aí a gente tinha uma política, que a gente ainda tem, de não pagar rebate. Né, exatamente para não trazer o cliente, não atrair as pessoas que não saibam exatamente o que estão fazendo, o que alguém está fazendo por algum... motivo ali.
Vamos só explicar o rebate para quem não conhece. É uma comissão paga pelo gestor a quem vai distribuir o fundo.
Isso. E aí, o que a gente fez? Eles falaram que queriam, não sei o que. A gente falou, cara, então é o seguinte, bota uma sobretaxa. E faz sentido também pelo seguinte, que aí o cliente que ele tem R$1.000, a gente não tem capacidade de atender esse cliente. A gente não vai atender. A burocracia de se abrir um cadastro na nossa plataforma é muito grande, é muito trabalhoso. A gente lá está na plataforma mais antiga. Né? Então, cara, falou, você quer fazer? Tudo bem. Então, faz o seguinte. Ó, faz uma sobretaxa. Aí você pega o cliente que tem um volume mínimo até um cliente do nossa porta de entrada, que hoje em dia é 300 mil, que é o quê? É 300 mil? Acho que é 300 mil.
300 mil, sim.
Que é o quê? Que é para qualificado.
Essa pessoa que colocou aqui perguntou, isso.
Que é para qualificado. Uhum. Né?
Que é quem tem mais de um milhão em investimentos financeiros, mas o mínimo do fundo é 300 mil reais.
Isso. Aí, e esse fundo ficou lá. Né? E a gente sempre teve sempre foi pequenininho, né? Porque nunca foi nossa intenção. Sempre foi mais meio um teste para a gente. Vamos entender um pouco esse negócio, né? Vamos entender, não está ali.
Criou um veículo específico.
Aí a gente pegou esse fundo e transformou no D. Uhum. Entendeu? Então, ele também não é para estar em qualquer lugar mesmo. Uhum. Porque a gente não quer, a gente daqui a pouco vai fechar, entendeu? Uhum. A gente estava fechado no passado, a gente abriu agora um pouco porque tinha uns clientes que queriam botar mais dinheiro. Daqui a pouco a gente vai fechar, vai separar um espaço para investidor estrangeiro. Uhum. Então, a gente toma muito cuidado com esse negócio. Eu acho que acabou se criando muita casa nos últimos tempos, com uma base que é uma coisa que o cliente talvez não perceba ou não entenda, mas que dificulta muito o gestor a ter uma estratégia de longo prazo. Né? Então, como nosso, é mais ou menos por causa disso. A gente é seletivo, por relacionamento a gente botou nos dois, mais para testar ali esse negócio. Também não sabemos se vamos botar em outro ou não. Não tem muita...
Legal. Estava até puxando aqui o Bogari, o velho D, né, que é esse que está nas plataformas, e ele também tem uma performance bem acima do Ibovespa desde que ele foi criado. Então, mesmo com o 0,6 adicional, senão não estaria aqui falando bem dele, ele fica bem acima do Ibovespa, então continua valendo a pena também.
Mas eu acho que a diferença é pequena, eu acho fair para um ticket baixo, entendeu? Você acaba tendo um produto bacana, né? E não tem jeito, você tem que remunerar o canal, né? Acho que faz parte da vida.
Tá. A gente gostaria do outro acessível também, com taxa só 2,20. Não vou dizer que não gostaríamos, mas entendo seu ponto. Bom, para fechar, vamos ao nosso papo reto aqui. Eu falo alguma coisa, Flávio, você me responde com uma palavra, uma frase, a primeira coisa que vier aí à sua cabeça.
Papo reto.
Bom, então, para a gente começar, uma única ação.
Ai, meu Deus do céu, uma única ação. tem que ser... pode ser empresa,
pode,
não ação?
Pode, uma única empresa.
Porque aí a ação já complica, porque aí tem que ver a empresa e o preço que ele está tradando no mercado.
Faz todo sentido. Então, uma única empresa.
Cara, eu acho que... eu acho que talvez um dos melhores negócios que você tenha nos próximos muito tempo no Brasil sejam as operadoras verticalizadas.
O que, que é isso?
Que é Intermédica e Rappi Vida.
Ah, sim. Legal.
Eu acho que são excepcionais negócios com posições competitivas muito boas, que eu acho que vai consolidar esse mercado todo pelos próximos 10 anos. Aí.
Bom. Um risco para o investidor de bolsa hoje?
Em que sentido?
De ele entrar na bolsa hoje, algo que pode acontecer, porque a gente falou aqui muito de oportunidades, né?
Não, eu acho que o risco, para quem não sabe o que está fazendo, é fazer bobagem. Tem muita gente que não sabe o que está fazendo e que acha que sabe o que está fazendo. E eu acho que tem um segundo risco para quem investe em fundo, que é não entender a estratégia do gestor. E eu acho que a maioria... É difícil, sabe, você entender o detalhe de cada um. Né?
Mas
não
tá
é tão
melhorando,
fácil.
Vai, tá evoluindo isso. Alguém que você admira, Flávio?
Ah, eu admiro tanta gente.
Nesse mundo de bolsa. Eu acho que você me contou uma vez que você leu um livro do Buffett lá atrás, não foi? Um pequenininho até.
Cara, o Buffett ele é um cara interessante, né? Porque eu acho que as pessoas elas interpretam ele mal, sabia? Porque todo mundo olha ele como um cara só de investimento, mas ele é um filósofo. Só que ele é um filósofo ajustado para a realidade financeira, o que é uma doideira por si só, né? Mas ele é um filósofo, né? Se ele fosse para a academia, ele ia ser um filósofo. O cara, assim, ele tem lições de vida que são espetaculares. E eu acho que as pessoas acabam não pegando essas coisas.
Como o quê? Dá um exemplo.
Ai, cara, a forma como o cara vive, a forma como o cara pensa, sabe? A parte de investimento até, eu acho que tem que conhecer, tem que estudar, tem que saber, mas eu acho que ele não fala exatamente o que ele faz. Tá? Eu acho que os discursos dele não refletem necessariamente a realidade. Uhum. Né? Eu acho que entender mais o que ele faz mesmo, tem muita coisa legal, você tem que ler o Buffett Partnership lá, os letters, que são super legais. Aí você começa a entender mesmo a cabeça do cara. Esse é um cara que é realmente excepcional, né? Uhum. Esse é um cara certamente que tem que admirar, não tem como admirar, mas tem muita gente boa. O bacana do que eu faço, uma das partes bacanas do que eu faço, é que você conhece muita gente boa.
E essa também é a minha maior diversão.
Cara, você conversa com os caras, você fala, porra, cara, esse cara é bom, cara. Só assim, cara, conheci um cara semana passada, cara. Falei, porra, cara, esse cara é impressionante, cara. Assim, a história do cara, o que ele fez, o que ele não fez. Sabe? E eu vi um documentário de um amigo meu também, que é um cara assim, espetacular.
Qual? Conta aí pra gente. Tá.
Ah, não vou contar não. Porque... Mas é um cara, assim, muito um cara do mercado imobiliário, muito legal.
Legal.
E aí a família fez um documentário. Eu falei pra ele, cara, eu vi teu documentário e chorei.
Uhum. É legal.
Assim,
né?
Lindo a história de vida do cara, sabe?
Talvez porque também no Brasil todo mundo que empreende tem que superar muitas coisas, né? É uma história de superação quase.
É muito difícil.
É difícil, né?
E os casos mais legais são os mais low profile, né?
Sim, sim, os mais discretos, total. Um livro, você já falou, pode ser esse do Buffett, as cartas, né? Você falou, mas tem um livro que reúne as cartas, né?
Mas não do Partnership. As cartas são do depois que ele comprou a Berkshire, né?
Sim.
O Partnership é muito legal.
Legal.
Eu gosto de Peter Lynch, né?
Ah, Peter Lynch também.
Investimento, eu sou muito mais... Lynchiano do que Buffettiano.
O que que você acha que diferencia os dois, só pra gente fechar?
Eu acho que filosoficamente até nem tanto, né? No início, né? Lá atrás, no início do Buffett, acho que nem tanto. Mas eu acho que o Peter Lynch, o livro dele, são muito divertidos. Os dois livros são bem antigos, né? São muito divertidos. É a praticidade. Ele tem um negócio super legal, cara. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele, numa época, tem um dos livros que ele fala que ele comprou uma empresa que não sei se ela estava em Chapter 11 ou se ela estava super alavancada, que tinha uma usina nuclear lá nos Estados Unidos. E ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa, não tem nenhuma chance de uma empresa com uma usina nuclear, porra, dar algum problema dessa natureza. E é verdade, né, cara? Imagina se alguém vai deixar uma empresa... Porra, não tem chance disso acontecer. Né? Então, de vez em quando, você tem essas coisas no mercado, você tem esses negócios.
Nunca ia falir, é isso. Nunca iam deixar falir.
Eu não sei se era falir. Eu não me lembro exatamente o ponto que ele falava. Cara, mas não tem chance disso acontecer. Uhum. É verdade, não tem mesmo. E aqui, e muita coisa no mercado, não é o que vai ser, mas é o que não é. Não é o que é, mas é o que não é. Então, por exemplo, a Eletrobras... A gente comprou a Eletrobras a 7, a ON, né? Depois que o Temer assumiu. O Temer não tinha assumido, mas estava naquele início do processo. Não me lembro exatamente, acho que ele tinha assumido, não me lembro exatamente. Mas a Eletrobras estava tipo 7,60, a ON, né? 7,60, 7,80. A gente falava assim, cara, e já tinha começado, porque tinha aquele negócio da base da RBSE, que era uma indenização que eles tinham a receber. E aí estava começando, não sei se o Wilson já tinha sido indicado ou não, mas já estava começando um pouquinho mais de racionalidade. Aí você falava assim, cara, eu não sei quanto é que a Eletrobras vale, mas eu tenho certeza que 7,60 ela não vale. Entendeu? Então, muitas vezes no mercado, a negativa ela é mais importante do que a positiva, entendeu? Você faz um negócio pelo absurdo, né? É difícil justificar, difícil saber quanto vale, mas é mais fácil saber o que não vale.
Legal. Né? Boa dica. Vou fazer só uma última pergunta, porque eu sei que você é viajado, gosta aí de viver também, além de investir. Então, conta pra gente uma cidade no mundo que você gosta.
Ai, cara, eu gosto muito da Grécia. E eu gosto muito de Creta, particularmente. Quando eu tinha 18 anos... Eu passei 7 meses viajando pelo mundo. Não sei como meus pais deixaram, mas eles deixaram. E aí...
Fica a dica aí para aquele seu filho que está no clube, tem um retorno acumulado.
Eu espero que eles façam, porque eu aproveitei, eu viajei bastante. Ah. Aí eu fui trabalhar colhendo uva no interior de Creta.
Uau!
É, surreal, mas é muito legal, foi muito legal. E aí eu voltei depois, 20, eu voltei uns 3 anos atrás, eu voltei pra lá. E, cara, é assim, a comida é maravilhosa, o povo é super legal, tem uns lugares muito bacanas pra ir. Então, um lugar meio especial, assim, pra mim.
Boa. Então, pegue o seu retorno do Bulgari e invista numa viagem pra Creta. Flávio, muitíssimo obrigada mesmo pela sua participação, pelas suas histórias aí valiosas pra gente aprender e pensar um pouco sobre investimento em bolsa. Espero que você volte mais vezes.
Obrigado a você pelo convite.
Até mais, gente. E você pode sugerir pessoas para participarem desse podcast. Pode mandar lá mesmo no projetolucianaseabra@gmail.com. E não se esqueça também de se cadastrar para receber as nossas newsletters e acompanhar aí o começo dessa nova empresa, que obviamente ainda vai ter nome. A gente vai trazer uma marca bonita aí, né, para representar essa nova empresa. Mas por enquanto você me encontra em www.projetolucianaseabra.com.br, porque eu não ia aguentar ficar tanto tempo sem falar com você. É isso. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.